Boa noite a todos, os ouvintes da Jajata Live. Vamos iniciar na sessão de hoje. Em nome do povo de Campo Herê, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 33ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 16ª legislatura, realizar-se neste dia 25 de setembro de 2023, às 18h10, na sede da Câmara Municipal. Solicito a leitura da Bíblia hoje pelo vereador Cleverson de Jesus dos Santos.
Porque intentaram o mal contra ti, maquinaram um andril, mas não prevalecerão. Portanto, tu os lhes farás voltar as costas, e com tuas flechas postas na cordas lhe apontará o rosto. Exalta-me, Senhor, na tua força, e então cantaremos louvores ao teu poder.
Assim seja. Está em discussão a pauta dessa sessão. Não havendo discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada a pauta da sessão de hoje. Solicito a leitura da ata da sessão anterior pelo diretor da Casa, José Luiz Fidelis.
Ata da 32ª sessão ordinária do exercício 2023. Ata no 3.533. Aos 18 dias do mês de setembro de 2023, às 18h10, reuniram-se os senhores vereadores, sob a presidência do vereador Gelson da Silva Cavaleiro, presidente em exercício, para a qual foi convocada a presente sessão, para assim realizarem a 32ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente em exercício, o senhor Gelson da Silva Cavaleiro, cumprimentou os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Em seguida, o senhor presidente solicitou à vereadora Laura Conceição Trevisan para realizar a leitura da Bíblia. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão e votação a pauta dessa sessão, que foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, o senhor presidente solicitou ao diretor da Casa para proceder à leitura da ata no 3.532, da sessão ordinária ocorrida no dia 11 de setembro de 2023, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Dando sequência, o senhor presidente convidou a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e presidente da Comissão Eleitoral do Processo de Escolha do Conselho Tutelar, a senhora Edileia Zanquetin, para fazer o seu pronunciamento e apresentar a nominata de candidatos a conselheiros tutelares para a eleição do ano de 2023. Depois da apresentação dos candidatos, o senhor presidente agradeceu à presidente da Comissão Eleitoral, a senhora Edileia Zanquetin, e a todos os candidatos, desejando uma boa sorte no pleito eleitoral. Dando sequência, o senhor presidente solicitou ao relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, o vereador Cleverson de Jesus dos Santos, para realizar a leitura dos pareceres da referida comissão. Ato número 013/2023, da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, referente aos projetos de leis número 58/2023, 57/2023, 05/2023 e número 007/2023. Número 51/2023, 52/2023, 53/2023, 54/2023, 55/2023, 36/2023, 49/2023, 50/2023, 58/2023 e da emenda supressiva número 005/2023 ao projeto de lei complementar número 005/2023. Foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Ato contínuo solicitou a relatora da Comissão de Educação, a vereadora Suzane Teske, para realizar a leitura dos pareceres da referida comissão. Ato número 006/2023, da Comissão de Educação, referente aos projetos de leis número 51/2023, 52/2023, 53/2023, 54/2023, 55/2023 e número 56/2023. Foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Em sequência, solicitou à presidenta da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira, a vereadora Suzane Teske, para realizar a leitura dos pareceres da referida comissão. Ata número 23/2023, da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira, referente ao parecer prévio número 2187/2021, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que trata das contas do Executivo Municipal do ano de 2020. Foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Ata número 24/2023, da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira, referente à emenda supressiva número 005/2023, ao projeto de lei complementar número 005/2023, projeto de lei complementar número 007/2023 e os projetos de lei número 51/2023, número 52/2023, número 53/2023, número 54/2023, número 55/2023 e número 56/2023. foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Ato contínuo solicitou ao presidente da Comissão de Serviços Públicos Municipais, o vereador Marcelo Brunetto, para realizar a leitura dos pareceres da referida comissão. Ato número 007/2023, da Comissão de Serviços Públicos Municipais, referente aos projetos de leis número 57/2023, da emenda supressiva número 005/2023, ao projeto de lei complementar número 005/2023 e ao projeto de lei complementar número 007/2023. Foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Dando continuidade, solicitou ao presidente da Comissão de Agricultura e de Preservação do Meio Ambiente, o vereador Marcelo Brunetto, para realizar a leitura dos pareceres da referida comissão. Ata número 007/2023, da Comissão de Agricultura e de Preservação do Meio Ambiente, referente à emenda supressiva número 005/2023, ao projeto de lei complementar número 005/2023. Foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Dando sequência, solicitou ao segundo secretário da mesa diretora, o vereador Cleverson de Jesus dos Santos, para realizar a leitura dos documentos oficiais. Ofício de agradecimento do comandante Marcelo do Nascimento foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Por solicitação do vereador José Tilboreto, o senhor presidente determinou que a Câmara envie um ofício de agradecimento e reconhecimento do trabalho prestado pelo comandante Marcelo Nascimento ao município. Ofício número 009/2023, do presidente do Concitran, foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Ofício número 10/2023, do presidente do Concitran, foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Ofício número 011/2023, do presidente do Concitran, foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Ofício número 012/2023, do presidente do Concitran, foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Ofício número 013/2023, do presidente do Concitran, foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Ofício número 015/2023, do presidente do Concitran, foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Indicação número 043/2023, do vereador José Tilboreto, que visa solicitar ao departamento competente do Poder Executivo Municipal, reiterando em parte a indicação número 038/2023 da vereadora Laura Conceição Trevisan, para que providencie a instalação de uma rotatória teste na Avenida Getúlio Vargas, cruzamento com a rua Sagrado Coração de Jesus. Foi colocada à disposição em discussão e em votação, aprovada por unanimidade de votos. Reapresentação do projeto de lei número 49/2023. Dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Foi colocada à disposição e discussão em votação, aprovada em primeira votação por unanimidade de votos. Reapresentação do projeto de lei número 50/2023. Dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Foi colocada à disposição e discussão em votação, aprovada em primeira votação por unanimidade de votos. Reapresentação do projeto de lei número 51/2023. Dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Foi colocada à disposição em discussão e em votação, aprovada em primeira votação por unanimidade de votos. Reapresentação do projeto de lei número 52/2023. Dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Foi colocada à disposição em discussão e em votação, aprovada em primeira votação por unanimidade de votos. Reapresentação do projeto de lei número 53/2023. Dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Foi colocada à disposição em discussão e em votação, aprovada em primeira votação por unanimidade de votos. Reapresentação do projeto de lei número 54/2023. Dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Foi colocada à disposição e discussão em votação, aprovada em primeira votação por unanimidade de votos. Reapresentação do projeto de lei número 55/2023. Dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Foi colocada à disposição e discussão em votação, aprovada em primeira votação por unanimidade de votos. Reapresentação do projeto de lei número 56/2023. Dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Foi colocada à disposição e discussão em votação, aprovada em primeira votação por unanimidade de votos. Reapresentação do projeto de lei número 57/2023. Ratifica as alterações realizadas de consórcio público, do consórcio público, do consórcio interfederativo de saúde do Oeste Santa Catarina, CISAMOSC, e da outras providências. Foi colocada à disposição e discussão em votação, aprovada em primeira votação por unanimidade de votos. Reapresentação do projeto de lei complementar número 007/2023. autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo material que trata a Lei Complementar 98, de 23 de outubro de 2018, e da outras providências. Foi colocada à disposição e discussão em votação, aprovada em primeira votação por unanimidade de votos. Não havendo mais matéria, o senhor presidente iniciou a palavra livre com a vereadora Laura Conceição Trevisan, líder da bancada do PT, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou comentando assuntos relacionados sobre o trabalho do vereador. Parabenizou a todos os candidatos que colocaram o seu nome à disposição para concorrer a uma vaga de conselheiro tutelar. Frisou que o voto não é obrigatório. Fez um pedido a toda a população para irem votar no dia da eleição, salientando que é de extrema importância, encerrando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra para o vereador Marcelo Brunetto, líder do Patriota, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Fez apenas um relato sobre o papel e o trabalho dos conselheiros tutelares, destacando a importância que um conselheiro tem. Parabenizou e desejou boa sorte a todos os candidatos a conselheiros tutelares. Pediu para ser retirado do plenário. Finalizando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra livre para o vereador Vimar Bombeiro, líder do PSB, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Parabenizou a todos os candidatos que colocaram o seu nome à disposição para concorrer a uma vaga de conselheiro tutelar, desejando uma boa sorte a todos no pleito eleitoral. Destacou a importância do trabalho realizado pelos conselheiros tutelares. Comentou assuntos relacionados sobre os projetos votados e aprovados na sessão, frisando que foram 10 projetos aprovados em primeira votação. Comentou dos ofícios que o Conselho de Trânsito enviou para a Câmara de Vereadores em respostas às indicações que ele e os colegas vereadores realizaram, finalizando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra à vereadora Suzane Teschi, líder do governo, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Parabenizou a todos os candidatos que colocaram o seu nome à disposição para concorrer a uma vaga de conselheiro tutelar, desejando uma boa sorte a todos no pleito eleitoral. Destacou a importância do trabalho realizado pelos conselheiros tutelares. Parabenizou a toda a equipe da Secretaria de Assistência Social pelo trabalho que estão realizando na referida secretaria. Fez um pedido para toda a população irem votar no dia da eleição. Agradeceu e parabenizou a todos os funcionários da Secretaria de Agricultura e DMR por atender o seu pedido de realizar a recuperação das estradas da comunidade da linha Aparecidinha. Comentou que todas as lâmpadas da rua John Kennedy irão ser trocadas por lâmpadas de LED. Comentou assuntos relacionados ao projeto de lei número 007/2023, que foi aprovado em primeira votação. Frisou que ajudou nas conversas para que o supermercado da Mauri se instalasse aqui em Camporé, finalizando assim as suas palavras. Posteriormente, passou a palavra livre ao vereador Cleverson de Jesus dos Santos, líder do PL. Cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Parabenizou a todos os candidatos que colocaram o seu nome à disposição para concorrer a uma vaga de conselheiro tutelar, desejando uma boa sorte a todos no pleito eleitoral. Destacou a importância do trabalho realizado pelos conselheiros tutelares. Agradeceu a doutora Maria, presente na sessão, por ter o ajudado e contribuído com a sua pessoa enquanto era criança. Destacou que ficou doente e a doutora cuidou e fez todo o tratamento gratuito para ele poder se recuperar. Parabenizou a doutora Maria pelo belo trabalho que presta no Promenor. Frisou que trabalhou na horta comunitária do Promenor, onde contribuiu e muito em sua formação como ser humano, encerrando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador José Tílio Boreto, líder da bancada do PP, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Parabenizou a todos os candidatos que colocaram o seu nome à disposição para concorrer a uma vaga de conselheiro tutelar, desejando uma boa sorte a todos no pleito eleitoral. Destacou a importância do trabalho realizado pelos conselheiros tutelares. Fez um pedido a toda a população para comparecer no dia da eleição para fazer a votação nos conselheiros tutelares. Parabenizou a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e presidente da Comissão Eleitoral do Processo de Escolha do Conselho Tutelar, a senhora Edileia Zanquetin, pelo belo trabalho que está realizando na condução das eleições dos conselheiros tutelares. Fez um relato sobre o áudio da sessão anterior da palavra livre do vereador Cleberson de Jesus dos Santos, fazendo uma explanação sobre o mesmo, detalhando a cada ponto e esclarecendo questões relativas à continuidade do pagamento dos repasses de recursos pelo governo do Estado, sobre os laudos que subsidiaram as interdições das cabeceiras das pontes e as respectivas obras, em relação à legalidade da nomeação do então secretário da cidade, o senhor Aldair Sutil, relativa às viagens realizadas pela atual prefeita, sobre o caso da paciente que teria ficado trancada no posto de saúde e a futura apuração dos fatos, em relação aos gastos com o conserto de máquinas da Secretaria Municipal de Agricultura e Infraestrutura Rural. Comentou sobre o acidente envolvendo um ônibus do município, sobre os gastos com as luzes de Natal, sobre o recolhimento de tributos relativos ao cemitério municipal, finalizando assim as suas palavras. Em sequência, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 33ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 25 de setembro, às 18h10, na sede da Câmara Municipal.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão,
presidente,
contrários se manifestam.
Viu, okay, vereadora? Só na hora da leitura da ata de educação, quem leu fui eu, deita.
Vou colocar em votação e, da mesma forma, os senhores vereadores já retificada, tá bom? Está em votação a ata da sessão anterior. Favoráveis permaneçam como estão, o contrário se manifesta. Está aprovado, por unanimidade de votos, a ata da sessão anterior. Solicito ao secretário da mesa diretora, vereador Valdir Venâncio Pereira, para que faça a leitura dos documentos oficiais da sessão dessa noite.
Senhor presidente e senhores vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Campori, requerimento 033-2023. O vereador que este subscreve, nos termos regimentais vigentes com assento nesta Casa Legislativa, amparada no artigo 122, inciso 10º, no artigo 85, parágrafo 3º, do Regimento Interno da Câmara Municipal, vem pelo presente solicitar ao plenário deste poder a isenção de falta deste vereador da 32ª sessão ordinária, realizada no dia 18 de setembro de 2023, tendo como motivo viagem a Florianópolis para participar das audiências em órgãos governamentais e visitar algum gabinete parlamentares em busca de recurso para o município de Campori. Nesse termo, pede deferimento Campori, Santa Catarina, de 22 de setembro de 2023. Antônio Teixeira da Rosa, vereador da União Brasil.
Está à disposição dos senhores vereadores em discussão ao requerimento. Não havendo discussão, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, o contrário se manifesta. Está aprovado por unanimidade de votos o requerimento número 33-2023.
Senhor presidente, vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Vereadores de Campori, requerimento número 034-2023. O vereador que este subscreve, nos termos regimentais vigentes com assento nesta Casa Legislativa, amparado no artigo 122, inciso 10º, e no artigo 85, parágrafo 3º, do Regimento Interno da Câmara Municipal, vem pelo presente solicitar o plenário deste poder a isenção de falta deste vereador da 32ª sessão ordinária, realizada no dia 18 de setembro de 2023, tendo como motivo viagem a Florianópolis para participar de audiência em órgãos governamentais e visitar alguns gabinetes parlamentares em busca de recurso para o município de Campori. Nesse termo, pede deferimento Campori, Santa Catarina, 22 de setembro de 2023. Valdir Venâncio Pereira, vereador do Podemos.
Está à disposição dos senhores vereadores o requerimento número 034. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, o contrário se manifesta. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos.
Moção 002-2023. Moção de apelo. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, o vereador da Câmara Municipal de Campori, Estado de Santa Catarina, o vereador que abaixo subscrito no uso de suas prerrogativas regimentais, requerer que, após ser ouvido o plenário desta casa, encaminhe-se a seguinte moção ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados nos termos: a Câmara de Vereador de Campori, Santa Catarina, registra a moção de apelo ao Senado Federal e a Câmara dos Deputados no sentido de fazer suas competências legislativas frente à tramitação da arguição dos descumprimento de preceitos fundamental ADPF número 442 em trâmite no Supremo Tribunal Federal, no STF. Não é de hoje que a sociedade brasileira vem testemunhando os perigos, avanços do Poder Judiciário sobre temas que deveriam, em tese, ser de exclusiva competência do Poder Legislativo, sobretudo nas Legislativo Federal. Recentemente, por exemplo, no STF, descriminalizou o porte de drogas para uso pessoal, fato este que despertou severas e judiciais críticas por parte dos parlamentares, visto que seria no Congresso Nacional, Casa de Representantes do Povo Brasileiro, o local correto para discussão e votação de assuntos. No presente caso, com a tramitação do ADPF número 442, o objetivo é fazer com que o STF descriminalize o aborto voluntário em mais uma medida afronta os princípios democráticos e republicanos, pois mais uma vez despreza a competência do Poder Legislativo. Os argumentos que demonstram a descalabro da situação constam nos documentos em anexo, o que inclui questões éticas, biológicas e judiciais, principalmente levando em conta o fato de que parte do povo brasileiro em si contrária o aborto. Portanto, na condição de representantes do povo em fere o município, esta Câmara de Vereador apela ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados para que façam valer as suas competências legislativas, impedindo que questão tão sensível e milhões de brasileiros seja decidida de maneira ilegítima e inapropriada pelo Poder Judicial. Câmara de Vereadores de Campoerê, Estado de Santa Catarina, aos 19 dias do mês de setembro de 2023. Marcelo Brunetto, vereador da bancada do Patriota.
Está à disposição dos senhores vereadores a moção e discussão.
Senhor presidente, senhores vereadores, essa moção visa que os deputados federais, os senadores, tomem frente, façam valer as suas competências legislativas e eles façam a votação desses projetos de lei, até porque a gente elegeu eles para estarem lá e responderem por nós. O que a gente vê é que o STF está tomando conta de tudo e votando leis como esse, que é o caso do aborto, que é da ADPF 442. Inclusive, está um voto a zero a favor do aborto pela ministra Rosa Weber. Já votou semana passada, então são coisas que é o Senado, é a Câmara dos Deputados que deve votar, inclusive está na Constituição. Não sei qual o motivo da STF estar tomando conta, então é para isso que eu fiz essa moção. E se alguém, algum vereador, quiser assinar em conjunto, fica à vontade.
Continua em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovada a moção de apelo 002, por unanimidade de votos.
Moção 003-2023, moção de apelo. Excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras, do município de Camporim, Estado de Santa Catarina. O vereador que subscreve, amparado no regimento interno desta Casa Legislativa, propõe que após a aprovação do plenário da Câmara de Vereadores seja encaminhado ofício nos termos do presente moção de apelo ao governador do Estado de Santa Catarina, senhor Jorginho Melo, com a seguinte teor. A Câmara Municipal de Vereadores de Camporim solicita providências ao governador do Estado de Santa Catarina diante da precária situação em que se encontra a rodovia SC-305, trecho entre o município de Camporim e São Lourenço do Oeste, estado intransitável em razão de péssimas condições da pista em seu entorno, resultando em diversos acidentes, gerando insegurança e transtorno a todos os cidadãos que nela transita. Há considerável tempo em entidades públicas e privadas da região questionando junto aos órgãos governantes a imperiosa necessidade e urgência da recuperação e vitalização total da referida rodovia. Haja vista que a medida paliativas já foram tomadas, como tapa-buracos, porém estas não resolvem o problema, que com o passar do tempo só agrava a situação. Esta rodovia é de extrema importância para o oeste de Santa Catarina, pois é corredor de escoamento da produção, em especial a nossa cidade como Camporim, que é reconhecida como potência estadual na produção agrícola. Diariamente, esta rodovia é utilizada para transporte em geral, sendo que a sua deficiência tem resultado em prejuízo de todos a ordem, tanto particulares como ao poder público. Sua revitalização completa deve ser urgente, buscando o governo do Estado, por meio de órgãos competentes e responsáveis, suas imediatas execução, demonstrando assim a preocupação com a região, sua população em todo de que ela necessita e depende. Câmara de Vereador de Camporim, Estado de Santa Catarina, aos 19 dias do mês de setembro de 2023. Marcelo Brunetto, vereador da bancada patriota.
Está à disposição dos senhores vereadores a moção de apelo.
Senhor presidente, como nós tivemos em viagem para lá, eu, o presidente, o vice-prefeito, como nós tivemos boas notícias, eu peço de bem para os colegas aí, peço o visto dessa moção até outra semana para ver o que vai ser conseguido dessa moção.
Fica a pedido de visto, então, da bancada do Podemos, vereador Valdir Venâncio Pereira, a moção de apelo 003.
Projeto de resolução número 004-2023, de 25 de setembro de 2023. Acolhe o parecer prévio número 155-2021 do Tribunal de Contas de Santa Catarina e aprova a representação anuais do exercício 2020 do prefeito municipal de Camporim, Estado de Santa Catarina e da outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Vereadores do município de Camporim, Estado de Santa Catarina, faz saber que a todos os habitantes do município de Camporim, Santa Catarina, que o plenário aprovou o seguinte, artigo 1º, fica aprovada a prestação de conta anual do exercício 2020 do prefeito municipal de Camporim, Santa Catarina, conforme o parecer prévio número 155-2021, emitindo pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, nos autos processo número PCP-21004-05564, responsável Dilson Vicente de Lima, a unidade gestora da Prefeitura Municipal de Camporim, Santa Catarina. Unidade técnica, DGO, artigo 2º. revoga as disposições em contrária. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara de Vereadores do município de Campori, Estado de Santa Catarina, 25 de setembro de 2023. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campori, Santa Catarina, Antônio Teixeira da Rosa. Primeiro secretário da Câmara de Vereadores da Câmara Municipal, Valdir Venâncio Pereira.
Projeto de resolução 004/2023, conforme os senhores vereadores então têm conhecimento, a Câmara deixa à disposição e discussão a presidência do projeto de resolução 004, as contas de 2020 do ex-prefeito está à disposição e discussão.
Senhor presidente, então, enquanto presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, foi a comissão que se reuniu na penúltima terça-feira pela manhã aqui na Câmara. Então, nós, na ausência de um dos membros, então veio o membro suplente, que é o vereador José Tílio Boareto, na falta do Valdir Venâncio Pereira. Então, nós avaliamos o parecer do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né, do Tribunal de Contas. Então, segundo o parecer deles, foi favorável à aprovação das contas. Então, nós, enquanto comissão, e eu, enquanto vereadora, sou sempre a favor da decisão do Tribunal de Contas.
Ok, vereadora, continua em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado, por unanimidade de votos, projeto de resolução 004/2023.
Mensagem número 65/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e senhores vereadores, ao saudamos em mente membros dessa Igreja Casa de Leis, comunicamos o encaminhamento da em regimento de urgência do anexo do projeto de lei número 58/2023, que ratifica o acordo extrajudicial celebrado entre o consórcio da região do Rio Sargento da Integração Municipal, CRESME, e ao município de Campori e da outras providências. O referido projeto de lei visa ratificar o acordo extrajudicial entre o CRESME e o município de Campori para possibilitar a esta que efetue o pagamento de R$ 180.980,10 em favor do CITE consórcio referido, se o valor incontraversos reconhecido pelo município de Campori em assembleia de prefeitos membros realizada no dia 26 de maio corrente, juntamente com assessoria judicial jurídica do CRESME e do município de Campori. A dívida em comento refere se a parcela de rateio dívidas e no, não paga pelo município ao CRESME entre o ano de 2016 a 2020. Para levantamento dos valores devidos, o presidente do CRESME ordenou a instituição das sindicâncias aberta pela Resolução 002/2021, do qual resultou em relatório conclusivos que aprovou valores não pagos pelo município de Campori. O fato foi também objeto de inquirito civil instaurado pelo município público estadual sobre o número 06/2020, 000-1590-1, o qual apontou em despacho de arquivamento que o município de Campori é devedor da quantia supressitada, contando concluiu a representação do MP que não há indícios da ocorrência do ato improbidade administrativa que passa ensejo a atuação daqueles órgãos, Ministério do Hábito, da Moralidade Administrativa, aduziu ainda que eventual descumprimento contratual por parte do município, bem como apuração dos valores devidos, poder ser objeto de ação judicial na esfera civil, por se ver a discussão sobre os valores do convênio por trato na natureza patrimonial do entre públicos e os consórcios respectivos. Sendo assim, o município de Campori, por sua prefeita em assembleia extraordinária no dia 26 de maio do corrente convocação pelo presidente da CRESME, feita no modo virtual por videoconferência, após várias tratativas entre a prefeita de Campori e os demais prefeitos membros do consórcio, em atendimento com as assessorias jurídicas de ambos, de entre que fizeram presente nas assembleias, resolveram por conferir como os valores encontrável na quinta levantada pela despacho do Ministério Público, ou seja, R$ 108.980,10, propondo-se prefeita ao pagamento da tal quantia até o dia 30 de dezembro do corrente ano, em uma única parcela, conforme demonstra o ofício do GAB 130/2023, emitido pela prefeita de Campori ao presidente do CRESME. E agora, em 11 de setembro do corrente, aprovaram em assembleia o termo de acordo extrajudicial que vai ser anexo para análise e retificação de Vossa Excelência, salientando que o presente projeto de lei também será apresentado pelo Poder Executivo de todos os municípios, membros do CRES, para aprovar de suas respectivas Câmara de Vereadores. Diante disso, o exposto, submetemos o referido projeto de lei e elevemos a apreciação da Vossa Excelência. Em regimento de urgência, solicitamos a sua honra aprovação. Atenciosamente, Rosane Borsoncelo Moreira, prefeita municipal. Projeto de lei número 58, de 15 de setembro de 2023. A prefeita de Campori, Estado de Santa Catarina, faça saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica retificado o termo de acordos extrajudicial celebrado entre os consórcios da região do Rio Sargento de integração municipal do CRESME e o município de Campori para pagamento da dívida contraída e não paga em gestão anterior referente ao rateio do ano de 2016 e 2021 relativa ao repasse para CAPS. Parágrafo único. O acordo extrajudicial citado no capítulo deste artigo referente aos pagamentos do valor incontroverso na quantia de R$ 108.980,10 a ser pago pelo município de Campori ao CRESME até o dia 30 de dezembro de 2023 em única parcela, reconhecida e aprovada pelos prefeitos membros do CRESME em assembleia virtual do dia 26 de maio de 2023. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei Correção por conta da orçamento vigente no município de Campori. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revoga-se as disposições em contrário. Gabinete da Prefeita Municipal de Campori, em 15 de setembro de 2023. Rosane Bortoncello Moreira, Prefeita Municipal.
Projeto de lei junto com os anexos, então, está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, conforme consta no regimento interno dessa Casa de Leis, eu determino o referido projeto de lei abaixo as comissões de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Orçamento, Financeiro e Fiscalização, Comissão de Serviços Públicos Municipais. Quero aqui cumprimentar ainda em tempo os senhores que estão presentes no auditório da Câmara de Vereadores, acompanhando a sessão de hoje. Jair, que está presente em quase todas as sessões. Nosso ex-vereador, que já estava nesta casa há poucos dias atrás, Paulo Henrique Zebete, que está presente também. Obrigado, Paulo, pela presença, acompanhando a sessão de hoje. E também o Cleomar Taca, que está presente na sessão de hoje. Obrigado pela presença dos senhores, acompanhando a sessão no auditório dessa casa.
Mensagem número 66/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e senhores vereadores, ao saudamos o imitimentes membros dessa Igreja Casa de Lei, comunicamos o encaminhamento em regime de urgência do anexo do projeto de lei número 59/2023, que autoriza a conversão do concessão do incentivo estruturais da lei complementar número 008/2001 para doação com encargos do imóvel e benfeitoria. A matéria tem como objetivo a conversão do consórcio com concessão da iniciativa do imóvel realizada nos termos da concessão de incentivo em favor da empresa Janete Sander. Segundo permissível legal esculpido na lei complementar 008/2021, vigente à época em que recebe a concessão do direito real de uso do mesmo imóvel. O projeto de lei atenta ao princípio constitucional da segurança jurídica do ato jurídico inculpido no artigo 5, inciso 34º da Constituição Federal. Por outro lado, a empresa cumpre os encargos, notamente na geração de emprego e renda para o município de Campori, sustentável, satisfazendo assim o interesse público e que se presta à referida lei. Diante do exposto, submetemos o referido projeto de lei, elevada a apreciação dessas excelências, solicitamos as suas decorrentes aprovação. Atenciosamente, Rosane Bortoncello Moreira, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 59, de 15 de setembro de 2023. A Câmara Municipal de Campori, Estado de Santa Catarina, aprovou e eu, Rosane Bortoncello Moreira, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a conversão desse incentivo estrutural de concessão de direito real de uso para doação como encargos previsto na Lei Complementar número 008/2001 para a empresa Janete Jean Sander. Peço jurídica de direitos privados escrito no CNPJ GMF sobre o número 18.503.798.000150, situada na rua Rio de Janeiro, número 461, centro da cidade de Campo Herê, Santa Catarina. Referente ao lote urbano 3 da quadra número 112, com área de 1.050 metros, 1.050 centímetros quadra, situada na rua Capitão Rocha Laures, no bloco B, nesta cidade, na comarca com seguintes confrontação ao norte por uma linha seca e reta com extensão de 23 metros lineares, confrontante com a parte do lote urbano número 08, ao sul, por uma linha seca e reta com extensão de 23 metros lineares, confrontante com a rua Capitão Rocha Laures, ao leste por uma linha seca e reta com extensão de 43,50 metros lineares, confrontante com o lote urbano número 02 e parte do lote número 09, ao oeste por uma linha seca e reta com extensão de 43,50 metros lineares, confrontante com o lote urbano número 04, matrícula número 6.519, CRI de Campo Herê, Santa Catarina, bem como benfeitorias para a finalidade de comércios de madeiras, mármores, pedras para revestimento, além de aquelas atividades descritas no ato constitutivos da empresa, ou seja, os mesmos fins de concessão de incentivos. Artigo 2º. O imóvel objeto de doação foi avaliado pela Comissão de Avaliação Mobiliária da Imobiliária, nomeada pelo decreto número 2.946 de 2023, em 190.950 reais. Artigo 3º. A concessão do direito real do uso donatório foi realizada sobre a vigência da Lei Complementar número 008/2001, que autoriza a doação mediante a lei específica. Artigo 4º. A doação de que trata no artigo 1º desta lei refere-se à doação do imóvel referido na abrangência de qualquer isenção tributária. Artigo 5º. Fica vedado o adesivo da destinação dos imóveis para outras finalidades que não há previsão nesta lei. Artigo 6º. A denotária não poderá ceder total ou parcial a área doada sob pena de rescisão pura e simples a doação mediante o decreto revertendo-se ao patrimônio do município, inclusive com as benfeitorias sem direito à retenção ou indenização. Artigo 7º. A doação será realizada mediante a lavratura da instrumento contra de doação, perfetização por escrita pública e doação a ser averbada junto à matrícula. Do imóvel junto ao cartório de registro do imóvel desta Câmara, comarca de devendo constar no contrato e na escritura pública os seguintes encargos. Artigo 1º. Manutenção de no mínimo 0,5 empregos pelos próximos cinco anos. Artigo 2º. Realização de melhorias na empreendimentos a próximos 24 meses. Artigo 3º. Efetuar o pagamento dos tributos. Artigo 4º. A prestação anualmente às certidões federais, estaduais e municipais. Parágrafo único. O donatário deverá comprovar anualmente os encargos mediante a entrega dos documentos no órgão municipal competente. Artigo 8º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita de Campore, em 15 de setembro de 2023. Rosane Bortoncello Moreira, Prefeita Municipal.
Projeto de Lei número 59, de 2023, está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, conforme consta no regimento interno desta Casa de Leis, eu determino a baixa do referido projeto de lei para análise das comissões de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeiras e Comissão de Serviços Públicos Municipais.
Mensagem número 67/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e senhores vereadores, saudamos os eminentes membros dessa Igreja Casa de Lei, comunicamos encaminhamento em regime de urgência do anexo projeto de lei número 60/2023, que institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável, apoio da energias renováveis, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, o apoio da energia renováveis, o Programa Municipal de Renda Básica Energética e promove medidas de eficiências energia no município de Campoeri, Santa Catarina. O presente projeto de lei tem como objetivo instituir o Fundo Municipal do Desenvolvimento Sustentável, o apoio da energia renováveis, o Conselho Municipal do Desenvolvimento Sustentável, o apoio da energia renováveis, o Programa Municipal da Renda Básica Energética e promove medidas de eficiências energéticas no município de Campoeri, Santa Catarina. Essa iniciativa representa um compromisso com a sustentabilidade ambiental e social, buscando promover o uso da fonte limpa e renováveis à energia e garantir o acesso a serviços essenciais, como energia elétrica para as famílias de baixa renda. A criação do FMAIS visa proporcionar o recurso para apoiar projeto de instalação de sistema de energias renováveis. Viu? Aí iniciativa da eficiência energética com diferentes setores do município, com gestão a cargos da diretoria da gestão fazendária ou órgãos congênere, e fundo terá a capacidade de financiar projeto que visa a transição para fontes limpas de energia, reduzida a emissão de gases de efeito estufa, mitigando aos impactos das mudanças climáticas. Os recursos que comparam o FMAES provem a diferença fonte como dotações orçamentárias, doações de pessoas físicas e jurídicas, recursos de convênios e parcerias além do programa governamentais destinada à promoção da energia renováveis, eficiências energética, essa diversidade de fontes garante a sustentabilidade financeira do fundo, tornando possível apoio ao projeto de grande relevância a alcance. O FME, FMA e S destinará recursos para projetos que provem medidas de eficiência de energia em residências comerciais, comércios, iluminação pública, edifícios residenciais e prédios públicos, tanto em áreas urbanas como os rurais do município. O projeto também propõe a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável ao apoio da energia renováveis, com o objetivo de iniciativa a implementação de energias renováveis e eficiências energética confiante para desenvolvimento e sustentabilidade, a redução do impacto ambiental. A criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável ao apoio à energia renováveis fortalecerá a governança do fundo, garantida a participação da sociedade civil e motivando os resultados alcançados pela ação e participação da sociedade civil. E a motoriamento do resultado alcançando pelas ações prováveis através deste conselho será possível formular e acompanhar estratégias e ações que aprovam o uso da energia solar e outras fontes renováveis, bem como medidas de eficiência energética, buscando as melhorias da qualidade de vida da população e da redução dos custos com a energia. Além disso, o Conselho será responsável por analisar e aprovar projetos financeiros pelo Fundo Municipal de Apoio da Energia Sustentável, garantindo a destinação da quedas da recursos e a alcance dos objetivos propostas, o monitoramento e avaliação das ações de energia solar. Eficiências energia permite mensuração dos resultados alcançados e tomados de decisão embasadas em todas concreto, além disso, a proposição da parceria com entidades públicas e privadas, fortalecendo a atuação do município na área da energia renovável, potencializadas e benefícios para as sociedades. Por fim, a possibilidade de aprovação de projetos de instalação de usinas solares próprias vinculadas ao Programa Municipal de Renda Básica, Energia, reapresentação, uma ação invocadora que, além de promover a geração de energia limpa, também contribui para a redução das desigualdades sociais. Portanto, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, o apoio da energia renováveis é uma iniciativa fundamental para avanço na agenda da sustentabilidade do município. O projeto de lei também propõe a criação de programas municipal de renda básica energética, que garantirá o funcionamento de rendas básicas energéticas de até 2.020 kW para as famílias beneficiadas. O programa se baseia na instalação de usinas solares próprias ou convencionadas, que geram energia renovável para sustentar os benefícios, e essa abordagem garante uma fonte contínua de geração de energia e contribui para exclusão social energética das famílias vulneráveis. O benefício familiar de baixa renda, residente no município cuja renda por capita seja igual ao referido meio salário mínimo nacional, de acordo com critérios estabelecidos no Cadastro Único, com estimativa no número de familiares a serem beneficiados, vinculado e quantidade do projeto de instalação de usinas solares financiado pelo FMAIS, poderá haver uma ampliação gradual e contínua do alcance do programa, garantido que mais familiares tenham acesso à renda básica energética. A publicação anual de um relatório detalhado das ações realizadas pelo FMAIS e do PMRB será a associação para prestar contas à sociedade e aos órgãos fiscalizadores sobre a aplicação dos recursos, dos resultados, hábitos. Essa transparência contribui para a credibilidade do programa e permitirá que a população acompanhe o impacto positivo gerado pela iniciativas sustentáveis e pelo apoio das famílias de baixa renda. Portanto, o projeto de lei municipal representa um impacto avanço para o município de Camporé, Santa Catarina, no abuso por uma cidade mais sustentável, com menor impacto ambiental e socialmente exclusiva. A instituição do FMAIS, a implementação do PMRB e demonstram o compromisso das autoridades locais em adotar medidas concretas e prol da sustentabilidade, promovendo o uso fonte limpa de energia e garantindo acesso ao serviço básico para as famílias mais vulneráveis. Diante do exposto, submetemos o referido projeto de leis e levamos a apreciação dessa Vossa Excelência, solicitamos a sua decorrente aprovação. Atenciosamente, Rosane Bortoncello Moreira, Prefeita Municipal. Agora vem o projeto. Projeto de Lei número 60, de 22 de setembro de 2023. A Câmara Municipal de Camporé, Estado de Santa Catarina, aprovou, eu, Rosane Bortoncello Moreira, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituindo o Fundo Municipal do Desenvolvimento Sustentável, apoio de energia renováveis, destinando a pior projeto, apoiar o projeto de instalação de sistema de energia renovável e medida de eficiência e energia do município de Camporês. Artigo 2º. Diretoria de Gestão Fazenda será gesto do FMAES. É responsável pela sua regulamentação, ouvido o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, apoio à energia renovável. Parágrafo único. A Diretoria de Gestão Fazenda, designada a equipe para elaborar diretrizes, definir critérios e realizar gestão do FMAES. Artigo 3º. O FMAES será constituído pelos seguintes recursos. Artigo 2º. Dotações consignadas no orçamento do município. Artigo 2º. Doação de pessoas físicas e jurídicas, pública ou privadas, nacionais ou estrangeiras. Artigo 3º. Recurso proveniente de contratos, convênios, parceria ou instrumentos congêneres, firmando com outras entes federativos, organismos nacionais, intermunicipais, entidades privadas. Artigo 4º. Recursos provenientes no programa governamentais destinado à promoção de energias renováveis e eficiências energéticas. Artigo 5º. Outra receita temporária, juros e correção monetárias de valores depositado ou destinada ao fundo. Artigo 6º. Recursos orçamentários do governo federal e estaduais. Artigo 4º. O FMAES destinará recursos para o apoio total da parcialmente projeto de visem ou promoções de medidas de eficiências energética em residências, comércios, iluminação pública, edifícios residenciais e prédios públicos em áreas urbanas e rurais do município. Artigo 5º. Fica autorizado o conceder benefícios financeiros para projetos de iniciativas e cooperativas, entidades sem fins lucrativos que promovem o uso sustentável da energia. Primeiro, o benefício financeiro considerar pelo e corresponderá no máximo no valor total dos juros remunerativos dos...
Tendo em vista, secretário, que já é como um projeto de uma matéria extensa, um projeto muito grande e extensa, de leituras, como todos os senhores vereadores e comissões vão ter acesso, peço que interrompa a leitura e vou baixar para as comissões o referido projeto de lei, no qual as comissões determinam, todos os senhores vereadores estão aptos a analisar o projeto o tempo que foi possível. Parte principal do projeto já foi lido, como ele é um projeto bastante extenso, por esse motivo, então, eu vou baixar ele para as comissões.
Senhor presidente, só gostaria de complementar a tua fala em relação à questão. Eu vejo que uma mensagem com 4 páginas, né, eu acredito que eles poderiam observar bem na hora da edição desses projetos lá na administração, inclusive como líder do governo vou levar isso a eles, porque não é uma questão de leitura, mas eu acredito que uma mensagem precisa trazer todos os detalhes que vão ter no projeto, né? Mensagem só, né? Um esboço, um resuminho ali, e o projeto em si, sim. Ah, eu concordo que no projeto tem que constar todos os itens e artigos, né? Não na mensagem e no projeto. Só a título de contribuir, né, com os
tem
trabalhos.
Colocado a vereadora, projetos importantes. Esse projeto é um projeto de uma extensão, mas é um projeto importante para o município de Campo Herê. Também o projeto 59, quero aqui pedir ao diretor da casa, já que determino um projeto de concessão de áreas às empresas, um parecer jurídico do projeto 59 e do projeto 60. Os dois projetos, estou solicitando um parecer jurídico da jurídica desta casa, para que já os senhores nas comissões possam analisar os dois projetos já com os pareceres jurídicos, logo de imediato na próxima semana. Conforme consta no regimento interno dessa Casa de Leis, eu determino a baixa do referido projeto de lei para análise das comissões de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Comissão de Serviços Públicos Municipais.
Reapresentação da emenda número 005/2023. Emenda supletiva ao projeto de lei complementar número 005/2023. Suprime o artigo 1º, 2º e 4º do projeto de complementar número 005 de 12 de julho de 2023, que altera e inclui dispositivo de lei complementar número 058 de 30 de abril de 2013, que dispõe sobre a organização da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, a criar cargo de médico veterinário na lei complementar número 012 de 10 de julho de 2002, que dispõe sobre a alteração da política de administração e remuneração de pessoas e da outras providências.
Representação da emenda 005/2023, estado de exposição e discussão dos senhores vereadores. Não havendo discussão, está em votação a emenda. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ok, 3 votos contrário à emenda e 5 votos favoráveis à emenda. Então está aprovada a emenda por 5-3 na noite, na sessão de hoje.
Reapresentação do projeto de lei complementar número 005/2023. Altera e inclui a dispositivo de lei complementar número 058/2013, que dispõe sobre a organização, a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, a criar cargo de médico veterinário na lei complementar número 012/2002, que dispõe sobre a instituição de política municipal de administração e remuneração das pessoal e da outras providências.
Está à disposição e discussão dos senhores vereadores o projeto de lei complementar 005/2023, juntamente com a emenda 005/2023. Está em discussão. Não havendo discussão, está em primeira votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por 7 votos a 1, o projeto de lei com a emenda modificativa na noite de hoje. Está aprovado a emenda e o projeto de lei.
Senhor Presidente, é só uma pergunta. O projeto de lei 005, como ele foi apresentado anteriormente, somos favoráveis. Agora aqui, acabaram de aprovar a emenda modificativa. Esse projeto não tem que ser alterado o texto dele? Para depois vir para votação?
Vereadora, só para te deixar
então,
clara,
o projeto de lei... Então, eu sou contrária ao projeto com a emenda.
É com
ele?
Eu também.
Eu sou contrária.
A senhora é favorável à emenda, a senhora permanece como está. Se a senhora é contrária à emenda, a senhora pode votar contrário, porque a emenda é que está dominando o projeto nesse momento.
Então, tá bom, somos contrários à emenda. Então, eu gostaria que contasse na ata que são 3 votos contra o projeto 005.
Isso. Sim,
então,
contrário.
São 3 votos.
É, senhor contrário. Mas o projeto foi aprovado com a vaga do veterinário, né?
Com a emenda.
Isso, com a emenda. Então, o projeto fica aprovado a vaga do veterinário, né?
O que, vereador?
Senhor presidente, só para eu entender, é apenas a vaga para veterinário nesse projeto?
Sim. O projeto de lei, sim. O projeto de lei somente mantém o cargo na emenda de veterinário. A emenda já diz tudo. Os senhores vereadores acompanharam e analisaram nas comissões o que dizia a emenda. Tá?
Entendi.
A emenda, então, o que predomina o projeto de lei é a emenda neste momento. Ok? Os favoráveis com a emenda permaneçam como estão. Contrário se manifesta. Então, são 3 votos contrário, tá? Senhores vereadores, e 5 votos favoráveis. Com a emenda, o projeto de lei 005. Está aprovado.
Segunda votação do projeto de lei número 49/2023. Dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano 2023. Abre crédito suplementar e dá outras providências.
Está à disposição dos senhores vereadores o projeto de lei número 49/2023. Segunda votação. Está em segunda votação o projeto de lei 49/2023. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado o projeto de lei número 49 por unanimidade de votos na sessão de hoje.
Segunda votação do projeto de lei número 51/2023. Dispõe sobre alteração da lei orçamentária anual do ano 2023. Abre crédito suplementar e dá outras providências.
Está à disposição dos senhores vereadores o projeto de lei 59/2023. Está em discussão. Está à disposição dos senhores vereadores o projeto de lei número 52/2023. Está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam.
Segunda votação do projeto.
Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade de votos.
Segunda votação do projeto de lei número 53/2023. Dispõe sobre alteração de lei orçamentária anual do ano 2023. Abre crédito suplementar e dá outras providências.
Está à disposição dos senhores vereadores o projeto de lei número 53/2023. Está em discussão. Não havendo discussão, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade de votos.
Segunda votação do projeto de lei número 54/2023. Dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano 2023. Abre crédito suplementar e dá outras providências.
Está à disposição dos senhores vereadores. Está em discussão o projeto de lei 54/2023. Está em discussão, não havendo discussão, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 54/2023.
Segunda votação do projeto de lei número 55/2023. Dispõe sobre alteração da lei orçamentária anual do ano 2023. Abre crédito suplementar e dá outras providências.
Está à disposição dos senhores vereadores o projeto de lei número 55/2023. Está em discussão. Não havendo discussão, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Segunda votação do projeto de lei número 56/2023. Dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano de 2023. Abre crédito suplementar e dá outras providências.
Está à disposição dos senhores vereadores e discussão o projeto de lei número 56/2023. Está em discussão. Não havendo discussão, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos em segunda votação o projeto de lei número 56/2023.
Segunda votação do projeto de lei número 57, de 2023, retifica a alteração realizada do consórcio público, e do consórcio interfederativo da saúde do Oeste de Santa Catarina, CIANOSC, e da outras providências.
Está à disposição dos senhores vereadores, projeto de lei número 57/2023. Está em discussão. Não havendo discussão, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos, projeto de lei número 57/2023.
Segunda votação do projeto de lei complementar número 007/2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder iniciativa materiais que trata da Lei Complementar 98/2023 e da Outras Providências 2018 e da Outras Providências
Está à disposição dos senhores vereadores o projeto complementar 007/2023. Está à disposição dos senhores vereadores. Está em discussão. Não havendo discussão, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos, projeto de lei 007/2023. Não havendo mais matéria na noite de hoje, vamos iniciar então, senhores vereadores, nossa palavra livre na noite da sessão de hoje. A palavra livre nesse momento está com o vereador Marcelo Brunetto.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, Matheus, Zé Luiz, o público que nos acompanha aqui na Câmara, Jair, seu Paulo, Leomar, seja bem-vindo, primeira vez que te vejo aqui, fica à vontade. Uma boa noite a todos os ouvintes do Rádio Atalaia. Esteve vários projetos em pauta hoje à noite, vários projetos aprovados em primeira votação, também teve em pauta a reapresentação da emenda 005, essa emenda é uma emenda supressiva que veio ao projeto de lei complementar número 005. Então, no projeto de lei, criava o cargo de médico veterinário, além do secretário da Agricultura e secretário de MR. Esta emenda suprime a criação do cargo de secretário do DMR e secretário da Agricultura, mas deixa vigente a contratação do médico veterinário. Então, para quem está acompanhando, quem nos acompanhou, a votação ficou meio confuso, é isso que o projeto autoriza. Então, por 5-3, o projeto foi autorizado a criar a vaga do médico veterinário e suprimiu a criação das duas secretarias, DMR e Secretaria da Agricultura. Além disso, esteve em pauta também duas moções de minha autoria. A primeira, a moção de apelo 002, já comentei enquanto esteve em plenário. E a moção 003, seja encaminhado ao governador Jorginho Melo, uma moção para que seja feita a nossa SCC 305. Eu, enquanto usuário, eu fiz esse apelo, já fizemos outras vezes nesta casa, enquanto usuário, Otaka mesmo, tem a família que mora lá na Santa Lúcia, sabe das dificuldades que a gente tem ao transitar para essa rodovia. Eu não estou aqui falando mal do governador, não, assim como não falei mal do ex-governador, mas a gente sabe, a gente que precisa, tem pessoas que trabalham a São Lourenço, pessoas que transitam pela rodovia, que vêm a Campo Herê, tem as ambulâncias da saúde que se deslocam diariamente a Pato Branco, a São Lourenço, a outras cidades, Florianópolis também passam por ali. Sabe as dificuldades que são enfrentadas nessa rodovia? São tantos anos, tantos governadores e não fizeram nada por ela. Chegou o Moisés e acabou falando, até fez o projeto, eu acompanho através do site Projeto SC. Quem quiser acompanhar, acessa o site, instalar o projeto, 100% finalizado. Veio a Campo Herê, assinou a ordem de serviço, agora eu não sei se foi real ou fictício essa assinatura da ordem de serviço, eu não sei dizer também porque não tive acesso a ela. Assumiu o Jorginho, está no site Projeto SC, que em fevereiro ele tem uma reportagem que em 2 meses seria reajustado o projeto e refeita a rodovia. Então já se passou 9 meses, eu não estou aqui criticando o governador, até porque eu fui uma das pessoas que votou nele e fiz campanha, e até por acreditar que ele seria uma das soluções para Santa Catarina, para nós campanenses também. O que a gente faz através dessa moção é que buscar apoio para que seja feita a rodovia. É, teve outros momentos, a CIS, participei, inclusive o único vereador que participou da audiência pública da CIS, teve policial militar, bombeiro, civil, policial rodoviário, que estavam solicitando que fizesse essa rodovia, estive participando faz uns 4 meses. A CDL de São Lourenço do Oeste, da mesma forma, teve manifestações nesta rodovia pedindo em outros governadores para que fizesse. Então a moção é de apelo ao governador para que faça essa rodovia, para que nós usuários não tenhamos mais transtorno. É dessa forma então que é a minha colocação quanto à moção. Respeito a opinião de quem não concorda, está no seu direito. Serão essas as minhas palavras, senhor presidente. Peço licença para me retirar do plenário, caso o senhor aprove.
Ok, vereador Marcelo, está
obrigado.
Liberado, então, para o senhor se retirar da sessão. A palavra, nesse momento, está com o vereador Valdir Fernandes de Pereira.
Saudar o senhor presidente, saudar os colegas vereador, Jair, que se encontra nessa casa, Paulo Zebete, meu saudado e voltou, o Cleomar Taca, que se encontra aqui hoje. Saudar também todos os ouvintes. Acho que por hoje a gente tem várias palavras a falar, né? Agradecer aqui todos os projetos que acho que nós votemos hoje, né? Acho que é de bem para o município. Também aqui falando ao Cleomar, que ele é um dos interessados, me ligou também várias vezes pela criação do cargo veterinário, né? Deveria de ter vindo esse projeto, vereadores, não sei se você concorda comigo, cada um no seu, né, no seu quadrado. Acho que viesse para o médico veterinário e para criar a desvincular a secretaria. Como eu falei sempre, eu sou favorável, mas que viesse desvinculando a secretaria no primeiro ano de governo, né? Agora é criação de cargo, né? Vamos falar bem a verdade. Agora é mais é política, começando, né? Daí tem que criar. Eu acho que também, conforme a palavra do vereador Marcelo ali, sobre acho que todos os vereadores são favoráveis e cobram a 305, né? Não sou contra nunca por pedir visto do. Estou pedindo visto, que nós tivemos uma viagem, inclusive a Florianópolis agora. O governador, o secretário, prometeram que esta semana vão estar fazendo os levantamentos do asfalto, né? Eu acho que não é assim que se faz com os companheiros. Eu peço até desculpa a ele se estiver errado, mas eu acho que ele tem que chegar e conversar primeiro, os companheiros, sabendo que nós viajemos para lá, né? Que todos nós somos favoráveis. Eu sofro, o Cleomar sofre naquela BR, né? Todos estão sofrendo. Todos estão apoiando essa 305, querem que saia, né? Mas não acho que fazer, né, tipo política em cima. Acho que isso aí não é política. Eu acho que a gente tem que ser companheiro. Acho que nós somos 9 vereadores aqui, dependente se eu voto contra ou a favor. Nós temos que trabalhar pelo município, pelo estado, né? Acho que tem que ir em cima. Conforme nós fumo ali, eu peço sobre as pontes também, com certeza vai vir as pontes para o município, né? Certeza não, já está encaminhada lá os papéis, estivemos falando lá, né? Talvez não venha todas as pontes agora, vereadores, mas já estão alinhadas. Conforme o secretário disse, teve muitos pedidos de ponte esse ano lá, mas vai vir, pode ter certeza, as pontes que tiverem as cabeceiras feitas, vai vir para o município. Então, a gente fica feliz, uma viagem assim, vereadores, que a gente vai e sofre lá. Que às vezes tem gente que diz, não, vai só para viajar, só para pedir. Eu acho que não é assim que funcionam as coisas. Nós sair 8, 9 horas da manhã e voltar, às vezes 9 horas da noite, porque lá os secretários não tem hora, enquanto tiver gente, estão atendendo, né? Também, acho que hoje era só agradecer, pedir desculpa aos como é que eu vou dizer, a sessão passada teve aqui a apresentação das candidatas, né, do conselho, não pude estar aqui, mas Eu acho que eles fizeram um papel muito bonito e o povo tem que vir votar, porque o conselheiro também são as pessoas que cuidam mais das nossas crianças do que nós mesmos, né? Porque estão direto pela cidade, estão nos colégios. É isso aí. Então, boa noite a todos e até a próxima. Obrigado, senhor.
Olá, vereador Valdir. A palavra livre está com a vereadora Suzana Tesc.
Eu saúdo o senhor presidente, os colegas vereadores, a vereadora Laura, o Matheus, o José Luiz Fidelis, e cumprimento aí o público que nos acompanha aqui no plenário e quem nos acompanha em casa através da Rádio Atalaia. Gostaria de iniciar minha fala, gostaria de convocar a Comissão de Finanças e Orçamento, então, para amanhã, dia 26, às 9h30 da manhã, aqui na sede da Câmara Municipal de Vereadores, para analisarmos os projetos. No entanto, o senhor presidente pediu dois pareceres jurídicos referentes a dois projetos que nós iríamos analisar amanhã. Tendo em vista o pedido do senhor presidente dos pareceres jurídicos, vão demorar provavelmente essa semana, provavelmente que não fiquem prontos os pareceres, então a gente não tem como analisar amanhã. Tem um projeto que nós poderíamos analisar amanhã. Se a minha comissão concorda, a gente pode vir e analisar esse e os outros dois aguardar o parecer jurídico para análise. Então, sendo assim, então, amanhã a Comissão de Finanças e Orçamento se reúne para análise de um projeto aqui, na parte da manhã.
Não podia ser de tarde?
Pois é, vereador, nós temos um consenso, porque a vereadora Laura trabalha, eu também à tarde trabalho, né? Então ficaria, são três membros, né? Aí tem um suplente, que é o José Atílio, que poderia vir amanhã cedo, pode ser? Combinado, então. 9h30 amanhã cedo. Gostaria de então, aguardamos o parecer jurídico dos demais projetos para semana que vem nos dar o parecer mediante parecer jurídico. Também quero comentar um pouquinho que hoje de manhã, então, teve a audiência pública de análise das contas do Executivo Municipal no segundo quadrimestre. E eu, enquanto presidente da Comissão, né, de Finanças e Orçamento, acompanhei. Devo mencionar, então, em relação ao que foi me repassado e o que a gente pode observar, que sempre é uma preocupação em relação às questões de folha de pagamento, né? Então, a folha de pagamento, o índice, que é 54%, né, que a folha pode até 54%, e a folha está com 47,21%, a folha de pagamento total, né, dos funcionários públicos, aí, então a folha da administração. Sobrando um recurso aí bem considerável que pode ser aplicado de economia e em outras obras do município. Então, quero parabenizar a administração por estar cuidando, né, justamente em relação a contratações aí de diversas pessoas aí, enchendo a máquina pública de funcionários, né? Antigamente, a gente sabia que chegava agosto, metade era demitido porque a folha estava estourada. E agora a gente dá para perceber que, de fato, os funcionários trabalham do início ao fim nos seus devidos cargos, né, sejam comissionados ou sejam eles contratados. Então, a gente quer parabenizar porque vai sobrar um percentual bem significativo aí de investimentos e recursos que podem investir em outras áreas do município. Gostaria de comentar, então, sobre a emenda modificativa, né, porque às vezes a gente analisou a emenda modificativa. Eu, vereadora Suzy, sou a favor e era a favor do projeto do jeito que ele chegou aqui. Porque já justifiquei em outra sessão de que eu fui coordenadora de cultura, onde quando eu precisava comprar um parafuso para o centro de eventos, eu tinha que ir lá pedir para a secretária, secretária de educação me autorizar a comprar um parafuso. Eu, que era técnica da área, que entendia de cultura e que precisava fazer meu trabalho. Então, mediante isso, eu concordo com a desvinculação das duas secretarias, sabendo que não iria criar mais nenhum cargo. O diretor do DMR iria passar a ser secretário. Isso queria ter uma alteração ali no salário, mas ele também teria livre arbítrio para trabalhar com a equipe do DMR, das máquinas, e saber e querer fazer o trabalho. Quero, essa semana a minha programação é lá na Aparecidinha, eu vou para lá. E quando muitas vezes você tem que ir pedir para o secretário se ele deixa tu ir, fica complicado, porque às vezes você entende da área que é necessário ir lá fazer, mas o secretário muitas vezes diz, não, você tem que ir lá para o outro lado. Então gera uma série de situações. Mas a criação do cargo de veterinário já veio no primeiro projeto, conforme eu falei aqui. Eu era favorável ao projeto conforme ele chegou nessa casa. E sempre houve a criação do cargo. Então, nós somos contra a emenda, porque a emenda suprimia ao artigo 4º, que é a desvinculação das duas, a criação das duas secretarias, Agricultura e DMR. Né? E mantém-se o cargo de veterinário. Então, ninguém aqui votou contra criar cargo de veterinário. Nós votamos contra a enxugar o projeto, deixando fora a questão da desvinculação. Então, em virtude a isso, foi aprovada, né, a emenda modificativa, então o projeto também modificou. Então, por isso que na hora de votar o projeto, a gente votou contra, porque eu preferia votar o projeto como ele chegou na casa. Então, espero que eu tenha explicado e esclarecido para toda a comunidade que nos acompanha que esse foi meu voto e é o meu ver, a minha visão, né, conforme os outros colegas. Né? E respeito a opinião dos demais, sempre mantendo o respeito. Né? Sobre a questão da moção da 305, digo que concordo, eu acredito também e parabenizo os vereadores e todas as lideranças políticas que têm um vínculo mais aproximado com o governador, que realmente façam isso, vereador Valdir. É bonito quando tu vê que, seja do partido A, partido B, partido C, está indo lá, não para puxar o saco do governador, não para dizer, ai, como você está cuidando do dinheiro público, como você está investindo nos outros municípios, mas sim para buscar a resolução dos problemas do município em que a gente é a liderança. Porque é o povo daqui que precisa da solução. Não importa se o governador tire dinheiro de outras obras lá do litoral para colocar aqui. O que nós temos que ter é as obras para a nossa população. Então, eu parabenizo os vereadores que estão lutando junto com o governador para que o serviço aconteça para a população. E não para, né, ficar puxando área de partido ou de governo A, B ou C. Então, era isso. Gostaria de agradecer a oportunidade e tenham todos uma boa noite.
A palavra nesse momento, então, está com a vereadora Laura Conceição Trevisan.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os vereadores aqui presentes, o Matheus, ao Zé Luiz, ao Jair, Cleomar e ao Paulo. Estava com saudade, que nem diz o Aldir. Seja bem-vindo sempre, tá? Também quero cumprimentar bem especialmente o pessoal que nos ouve de casa, através da Rádio Atalaia. Bom, então, sobre o projeto do cargo do veterinário, e, enfim, separação das secretarias. Eu faço das minhas palavras da vereadora Laura, eu faço as palavras da vereadora Suzy. A vereadora Laura faz as palavras da vereadora Suzy. Porque, realmente, a gente era favorável ao projeto da forma que chegou aqui na casa. Né? Daí, como fomos contra a emenda modificativa, a gente não votou contra cargo do veterinário. Inclusive, eu sou muito favorável. Porém, agora estava no projeto a emenda modificativa. Então, né, assim ficou. Mas que não saiam os boatos na cidade, porque acontece uma coisa e já está saindo boato errado, que a gente votou contra o cargo de veterinário, porque não foi isso, o vereador Marcelo explicou, a vereadora Suzy explicou, não vou eu ficar 5 minutos gastando o tempo de todo mundo aqui explicando o que a gente é favorável. Né? Infelizmente, eu acredito que os dois projetos deveriam ter vindo separados. Porém, não veio e aconteceu essa emenda modificativa. Acho que são projetos bem diferentes, eles deveriam ter vindo separados, sim, e acabou ficando esse contradizer, então. Sobre a moção da 305, sou favorável, meu, tem que acontecer. e parabenizar os vereadores que foram para lá conversar com o governador. Eu acho que a gente tem muita sorte de ter os vereadores que são próximos do nosso governador, até porque, com certeza, vocês não vão estar indo para lá para pedir estrada para o litoral. Com certeza, vocês foram buscar a nossa 305. Eu sou usuária, trabalho há 3 anos em São Bernardino. Faz 3 anos que eu vou para São Bernardino. É 3 anos sofrendo, 3 anos carro batendo, ouvindo todo mundo reclamando, e a gente sempre de mãos atadas. Quando a gente teve uma esperança, não foi o que a gente achava. Aí, então, espero que agora estamos esperançosos novamente, e espero que realmente aconteça, porque a gente, professor, né, trabalha em São Bernardino, tem gente de São Bernardino que vem para Campoeira trabalhar, tem os estudantes que vão até São Lourenço. Então, essa SC é muito importante e tem que ser feita logo, porque todo mundo precisa. Comentar sobre as estradas, então. Eu estive esse fim de semana na linha 12 de novembro, lá na São Jorge e no São João, e que estradas de qualidade. Parabéns ao diretor Remy, isso, e a todos que trabalham na DMR, porque isso é consequência de um trabalho bem, bem digno, e parabenizar mesmo. Foi feito muito bem feito, ouvi vários relatos de lá, e a gente gosta de repassar aqui os relatos, então que... Ah, nunca foi feito assim, nunca foi feito tão bem feita. Então, a gente fica bem feliz, porque agora, então, foi feita de verdade e esperamos que dure, né? Inclusive, ontem, aí uma pessoa comentou já no, na minha publicação que tal estrada não estava tão boa. Já conversei com o seu Remy, já repassei o contato. Então, eu acredito que o seu Remy está, sim, querendo fazer um bom trabalho, e acredito que ele está ali com a equipe, motivando a equipe, para todas as estradas do nosso município estar na condição que está ali na linha 12 de novembro, no São Jorge e São João. A gente sabe que tem muita, muita estrada ainda para estar reformando, arrumando, mas parabenizar toda a equipe por essas 3 comunidades, essas 3 linhas que eu estive passando. Também comentar sobre o pavilhão lá do São Brás, né? Agora é quase um ginásio, né, Valdir Venâncio? Né, vereador? Então, assim, foi concluído o pavilhão da linha São Brás, concluído com recurso do deputado Padre Pedro Baldiceira, o deputado estadual. Foi um recurso vindo do nosso partido, do PT, um pedido meu, um pedido da vereadora Suzy e um pedido da prefeita, que o deputado achou importante e atendeu o nosso pedido. Eu passo lá sempre, está bonito, está todo fechado. Agora está com a quadra pintada, com as linhas feitas. Acredito que a comunidade vai poder estar realizando torneios para estar arrecadando fundos para a comunidade. Então, desde torneio de futsal, eu acho que até de vôlei vai dar para colocar a rede e jogar. E também, né, enfim, tem N atividades que podem estar sendo feitas e arrecadando um valor bem interessante para a comunidade. Então, parabéns para a comunidade por essa conquista. Também já parabenizando e agradecendo o deputado por achar tão importante e tão necessária essa emenda para nós, porque a gente está sempre correndo atrás de coisas que vai somar para o nosso município, né? Eu também, só para encerrar, presidente, eu gostaria de agradecer bem especialmente a Luciane Carminati, nossa deputada, então, que ela comentou sobre a alimentação escolar aqui de Campoerê, lá na Assembleia. Então, fomos pauta na Assembleia, o nosso município, e já parabenizar a Marina, que é a nossa nutricionista, né? Então, a Marina, ela tem todo, e a Luciane comentou sobre que a Marina tem todo um cuidado especial com os alunos que têm alergia ou são intolerantes, que hoje em dia, que antigamente a gente não via esse cuidado. A criança comia o que tinha na merenda e pronto, e acabou. E não, hoje já tem criança intolerante à lactose, à glúten, enfim. As refeições são todas diferentes para cada criança. Então, isso é muito importante, isso é show de bola. Então, é algo que a Marina aí pensou e que a secretária acatou e que está acontecendo no nosso município, porque eu acredito que se qualquer um aqui tivesse um filho, um, um sobrinho que é intolerante à lactose e também gostaria dessa criança ser incluída no lanche de nossas escolas. Até porque eu sou professora e a gente, na terceira, segunda aula, as crianças já estão assim: oi, prof, que hora que é o lanche? Elas ficam bem assim. Então, elas realmente têm fome, porque na escola gastam muita energia. Então, mais uma vez, parabéns para a Marina por ter feito esse projeto show de bola, ter essa ideia incrível, e agradecer a Luciana Carminati por valorizar o nosso município. Fala, vereadora.
Me cede uma parte, vereadora Laura, só para complementar a tua fala. Lembrando que para a merenda escolar vem cerca de 200 mil reais que é investido do governo federal para a merenda escolar, e o município de Campo Irã investe mais 200 de recursos próprios da Secretaria de Educação para custear o projeto como um todo. E 83% da merenda vem da agricultura familiar do município de Campo Irã. 83% da merenda escolar servida para as nossas crianças vem da agricultura familiar de Campo Irã. Então, é um dos municípios destaque no estado de Santa Catarina, e por isso, em relação às questões da técnicas da alimentação escolar, e em questão de projeto, e levando em consideração os fatores econômicos aí que eu comentei.
Isso aí, vereador, é a valorização das nossas famílias na nossa cidade, né? Então, hoje seria isso, agradeço a todos a atenção e agradeço a compreensão de todos. Boa noite.
A palavra livre nesse momento está com o vereador Vilmar Bombieri.
Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, Matheus, o Zé, nosso diretor. Cumprimentar nosso colega Paulo. Que bom, Paulo, você está aí, sempre alegre, motivando nós aí, um grande amigo, pessoa do bem aí. Paulo, eu aprendi muito contigo. A gente sempre na reunião, junto, aí aprendi muito. É muito importante a gente, cada dia, fazer novas amizades, estar mais próximo de pessoas que te ajudam você a melhorar. Também o rapaz ali que a gente conversou na outra reunião, e como eu comentei contigo, que o projeto só não tinha sido votado porque tinha vindo um projeto junto, como as vereadoras aqui da base do governo colocaram, então nem elas conseguem que viesse diferente, né? Teria que ter vindo o projeto, e eu expliquei para o moço ali, eu não sabia, a gente conversou na última reunião, e como te falei, então, o projeto já foi aprovado em primeira votação. O veterinário que se comentou ali do frigorífico, que essa casa não trava, projeto para geração de emprego, geração de renda, nós estamos sempre a favor em desenvolver o município. Também o nosso amigo Jair, problema dele é que ele vem de terno na Câmara aí, na segunda-feira aí, camisa do Grêmio aí, parabéns, Jair, tamo junto. Então, dizer que, ouvindo o vereador Valdir e o nosso presidente, o vice-prefeito, que tiveram na capital, a gente não conversou ainda, mas que trouxeram boas notícias, e a gente acredita, o vereador Marcelo falou, também votei para o governador Jorginho, e é o anseio de toda a comunidade. Quando a gente estava em Brasília, com o vereador Queco, nós acompanhamos. Secretária de Governo de Santa Catarina, que tem uma sala em Brasília, ela falou, o governo está fazendo um empréstimo de 1,5 bilhão para investir nas SC. E quando tiver liberado, o governo vai mexer. Não vai mexer sem estar com o dinheiro na conta. Escutando a entrevista do secretário de Infraestrutura, que estava com vocês lá, ele falou que tem mais uma economia, então passa de 2 bilhões. E é isso que nós esperamos, que seja investido esse dinheiro, bem investido, e que o retorno seja asfalto bom para a nossa região. É isso o nosso anseio. E tudo aquilo que for de bom, que vem para a nossa população, eu ganho eleição, perco eleição, mas a gente tem que admitir, quando o trabalho é bom, bem feito, sem corrupção, com honestidade, você tem que respeitar. Cobrar é de praxe, temos que cobrar. Nós somos eleitos para representar a população, mas também eu acredito que poucos meses aí, esse dia participamos de uma reunião em São Miguel, da questão do leite, os agricultores, agricultura familiar reclamando muito, Ontem conversei com os agricultores, também sentindo baque com o preço do leite aí no interior, que é, a minha região é 99,9% agricultura familiar, onde a vereadora Laura também estava no mesmo evento, e as pessoas colocando a situação que uns pegaram menos de R$ 2,00 o litro de leite, insustentável. Também, já a vereadora Laura tinha feito uma moção aqui, a gente todos assinamos para mandar a questão do leite, né, lá atrás já, então é uma preocupação. Eu acho que não dá para se agarrar em partido e defender partido, tem que defender as pessoas, tem que procurar o melhor para a população. Esse vereador é assim. Partido a gente vê depois. Primeiro, trabalhar pelo povo. Então, sempre estou atento a isso, mas a gente sempre dá um tempo. Governo federal, governo estadual estão há 8, 9 meses. A gente sabe que o primeiro ano é inteirado o que está acontecendo, é mudança, ver o que ficou, como é que está. Então, a gente também dá um voto de confiança. Mas que bom, então, que o vereador Valdir comentou, o presidente ainda não falou, mas com certeza vai falar, o nosso vice-prefeito do município deu entrevista junto com o secretário, e que é preocupação que venha esse asfalto, comece essa recuperação que é de todos nós muito importante. E a gente acredita nisso, então vamos dar um voto aí de confiança que nos próximos dias esteja acontecendo. Sim, vereadora.
E que comece de Campoerê para São Lourenço, não de São Lourenço para cá. Vão pichinchando isso também.
E eu acho que com duas equipes, né, vereador? Uma de lá e outra daqui para terminar mais ligeiro. Mas que Deus ajude aí, que aconteça essa obra. A gente sempre pede para Deus que guarde as pessoas. Você, a minha filha, estudou 5 anos em São Lourenço, toda noite. E a dificuldade já vem há um bom tempo, mas eu creio que está chegando a hora. E os moradores da Grande Taborda, volta meia, me perguntam, vereador Teixeira, e o nosso asfalto? E eu falei, nós demos uma trégua pela questão da 305. Começou a 305, já quero deixar um convite para o nosso presidente, e nós vamos partir. Brasília, já deixamos vários pedidos, o vereador Keck estava junto, pedindo emenda que venha para esse asfalto rural. E vamos buscar, é o primeiro asfalto do município de Campoerê. Vamos atrás. Liberou aí a 305, nós estamos com o pedido de volta, batendo na mesa do governador, do secretário de infraestrutura, dos deputados que nós apoiamos, que eles olhem para nós com carinho e, se Deus quiser, com fé em Deus, nós vamos conseguir. Seria isso, senhor presidente, meu muito obrigado e uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Atalaia, aos amigos e à população aí. Boa semana a todos.
Obrigado, vereador. Palavra livre está com o vereador José Tílio Buareto.
Boa noite, senhor. Boa noite, senhor presidente. Colegas vereadores, cumprimentar o Paulo, nosso suplente vereador. Que bom que você vem, Paulo. Cumprimentar o Jair, o Taca. Pessoas que se fazem presente aqui e venham sempre cumprimentar a população de Campoerê através da Rádio Atalaia. Então, eu também fico contente, vereador Venâncio, com relação às pontes, porque você falou aqui que estava tudo errado, as cabeceiras das pontes, e que não seriam aprovadas. Então, pelo que o senhor me diz, lá está tudo certo. As pontes virão. Então, tá bom. Obrigado. Que bom que vem as pontes. É de extrema necessidade, realmente. Dizer aqui também que um governo, quando assume, assume dívida do anterior também. Né? Está aqui mais uma prova que a nossa prefeita está assumindo 108 mil reais no Crescim do não pagamento na gestão anterior. Então, quem assume um governo, assume o ônus e o bônus. E o que estiver certo, você paga, e o que estiver errado, você discute e não paga. Né? Paga, sim. Dizer sobre o projeto que cria o cargo de secretário da Agricultura, independente da Secretaria de Infraestrutura do DEMER. Eu sou fui favorável a essa criação desse cargo, esse desmembramento dessa secretaria. Como disse a vereadora Suzy, não iria onerar em quase nada a folha de pagamento, enfim, seria uma diretoria que hoje ali está para uma secretaria, aumentaria, quem sabe, R$1.000 no salário. Mas digo que votei por esse motivo e que se fosse aprovada essa Secretaria de Agricultura, eu não iria ficar satisfeito até que essa Secretaria de Agricultura não fosse funcionar efetivamente, pois temos lá 2 técnicos agrícolas. Não critico os técnicos, critico a estrutura que não dá condições dos técnicos operarem, fazerem o trabalho deles. Pois eles prestaram um concurso, passaram e lá estão à disposição. Eu, quando secretário, eu conversei com o técnico Alcimir Kuhn e fizemos lá uma planilha e arrumei um veículo para ele visitar as pessoas no interior. Acho que ele começou pela linha São Brás Santa Lúcia, vereadora, pedindo, visitando aos agricultores, qual seria a necessidade, quanto de terra ele tem, qual é a sua atividade, que tipo de programa de governo eles precisariam lá, calcário, adubo, assistência técnica, o que seria necessário. Né? Então, eu acho que um dos motivos, um dos fatores em criar uma Secretaria de Agricultura, mas daí sim pôr os técnicos a campo. Porque eu confesso para vocês, sinceramente, uma pessoa conseguir ficar 24 horas por dia, ou 8 horas por dia, melhor dizendo, ociosa, praticamente ociosa, eu falo isso com responsabilidade, pois ali estive por 7 meses. Os técnicos nada mais são para ir levar ou buscar alguém. Vamos ser sinceros, isso não é serviço para técnico. Isso é serviço para um motorista, só o motorista chega, não precisa ser técnico, não. Mas repito, os técnicos, o Alcimir e o Ulisse Catusso, eu não estou aqui criticando eles. Repito o que falei, eles estão à disposição. O que precisa, repito, é que essa secretaria realmente funcione, vereadora Laura. Efetivamente funcione, entendeu? Aí eu sou favorável à Secretaria da Agricultura, mas que faça jus à função e que a Secretaria exista de verdade. Quanto à veterinária, eu penso e sugeri já anteriormente à prefeita que se criasse esse cargo de veterinário, mas com 20 horas e não com 40. Explico. 20 horas à disposição do trabalho da Secretaria de Agricultura e 40 horas à disposição, então, desse frigorífico que muito necessita e precisa muito desse trabalho lá, que é muito necessário. Então, lá exige as 40 horas, porque abate diariamente. E 20 horas na Secretaria aqui seria mais do que suficiente, vereador Teixeira. Até porque há uma dificuldade muito grande de se contratar veterinária com o salário que está ali em 40 horas. Então, se fosse 20 horas, a pessoa pode prestar o serviço de veterinária e ter outra atividade para complementar a sua renda. Então, poderia economizar 20 horas nesse setor. Mas sou totalmente favorável à criação desse cargo, de extrema necessidade. Nós temos sim que apoiar sempre a indústria, o comércio, as pessoas que vêm se instalar no nosso município. Nós aqui temos que parabenizar a prefeita, a administração como um todo, que não está medindo esforços. para servir a nossa população de uma maneira justa, maneira coerente, trabalhando sério, com competência. Finalizando, senhor presidente, se me resta um minutinho, a 305 é política que está ali. Eu falo isso dando um exemplo que sempre dei, quando do projeto de lei, vereador Bombieri, espiridão a mim, governador, dessa rodovia que vai a Saltinho, me foge o número da SS. Número? 160. Eu tenho lá em casa uma cópia da ata da sessão, da Assembleia Legislativa, quando o MDB, me desculpa, Queco, nada contra o seu partido, me desculpa mesmo, não temos nada que ver, isso é passado, só um exemplo, você vê como é política a coisa, tá? O MDB ficou na porta do plenário e chamava os deputados para sair para fora para não dar quórum, vereador Bombieri, porque essa SC 160 seria incluída no BID 4, antigo BID 4, alguém lembra desses BID 1, 2, 3 e 4? E era a última sessão do ano, não fosse incluído naquela sessão, não seria mais incluído. Vereador Romil Titon, do MDB, de Santa Catarina, da região de Campos Novos Curitibanos, ele falou, não, eu sou do MDB, mas eu sou Santa Catarina, eu vou ficar na sessão. E por causa do voto dele, foi aprovado e foi incluído a S-160 no BID 4. Eu pergunto para vocês, quem é que veio inaugurar a obra? Luiz Henrique da Silveira. De que partido? Do MDB. Então, façamos política, mas façamos política com responsabilidade. Se o Espiridião a mim não inclui no BID 4, o Luiz Henrique não estaria inaugurando a obra. Então vamos fazer política com coerência, com seriedade. Né? E que bom que essa obra aqui de São Lourenço venha, vereador Venâncio. Que bom. Mais do que necessário, pois não.
Inclusive, está lá essa 160 também. Está apanhada lá para a gente fazer o levantamento.
Que bom. Eu diria, para finalizar, presidente, se me permite, eu acho que, evidentemente, que quando alguém assume o governo, dá uma olhada no caixa, dá uma olhada de como está a situação, faz um balanço. Eu só penso de por quê que uma obra que foi licitada, que foi dada a ordem de serviço, e se foi licitada é porque tinha orçamento. Se alguma coisa errada ocorreu, não é do meu conhecimento. Mas uma obra que foi licitada e foi dada ordem de serviço é porque tem orçamento. Mas que bom que venha logo, que venha logo. E o melhor, o projeto, pelo que me consta, é o mesmo. Até porque, se não fosse assim, teria que se licitar novamente e isso demoraria mais tempo. Então, eu acredito que é o mesmo projeto. É de concreto. Não, é de concreto. Eu vi uma entrevista do deputado Marcos Vieira dizendo, ele disse que a obra é o mesmo projeto, é de concreto. Muito obrigado, senhor presidente, um grande abraço. Peço desculpa se me passei do tempo.
Obrigado, vereador. A palavra livre nesse momento está com o vereador Gelson da Silva Cavalheiro.
Quero cumprimentar o senhor presidente. Quero cumprimentar o senhor presidente, meus colegas vereadores. Quero cumprimentar o senhor presidente, meus colegas vereadora, em nome do Paulo, meu grande amigo Paulo, até semana passada viajamos para Florianópolis, eu ia, o Jair, o outro rapazinho ali, me esqueço o nome. Quero cumprimentar os ouvintes da Atalaia. Quero falar aqui para os meus colegas vereadores que hoje eu vi o operador de máquina, o Roque Espia, o nosso patroleiro, um dos melhores patroleiros que nós temos hoje, que fez em 60 dias, ele fez, rendeu o serviço, e eu fiquei muito sentido senhores vereadores, ele voltar para a secretaria da cidade de novo. Que esse operador tinha que ficar onde ele, ali na DNL, o serviço dele foi um serviço bem feito, todo mundo estava contente, o serviço que rendia, mas infelizmente eu vi ele na secretaria da cidade hoje de novo. Então, o serviço em 60 dias que colocaram no DNR fez quase para um ano de serviço que não foi feito. A estrada ficou muito boa, como diz a vereadora Laura. Estive visitando também a Grande Taborda, estão encerrando o serviço lá no Sargento essa semana e está ficando muito bom. Agora não sei o que vai acontecer, mas tudo bem. Quero falar também da emoção do meu colega vereador Marcelo, que ele fez que nem um vereador de antigamente. Eu ia votar contra essa moção hoje. Nunca votei contra ninguém de vocês aqui, mas eu ia votar contra porque ele sabia que a semana está começando, já estão descendo ali. Ele sabia, ele fez que nem um ex-vereador, que eu não vou citar o nome do passado. Então, quando ele sabia que as máquinas iam para o pesqueirinho, hoje à noite ele fazia indicação. Que nem eu, ele descobri que as máquinas iam para o pesqueirinho amanhã.
Só para lhe ajudar. Eu, quando vereador aqui, vislumbrar, porque fiquei vislumbrado exatamente com isso, um colega vereador aqui fazendo uma indicação de uma obra que já estava para ser inaugurada.
Isso aí eu não acredito nos colegas, um colega vereador que vendo que já está iniciando a obra, ele vem aqui me fala uma indicação dessa. Então eu sou contra isso aí. Eu digo para vocês, nunca fui contra a indicação de ninguém aqui. Sempre votei a favor e vou votar a favor. Mas uma situação dessa aí, ele quer fazer política. E não ser pólifo, né? Então, senhor presidente, por hoje era só, muito obrigado.
A palavra nesse momento está com o vereador Cleverson de Jesus dos Santos.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público aqui presente nessa noite, nos escutando. Senhor presidente, na sessão passada, quando o senhor não estava nessa casa, que estava em viagem, por 14 minutos eu fui atacado por outro vereador aqui, em certas situações, mas eu não vou revidar, já que esse vereador só consegue ter ibope quando me ataca aqui dentro. Ao contrário disso, ele nem é lembrado pela sociedade campoerense. O vereador aí da velha política, aquela política retrógrada, vereador aí de fim de carreira política, vereador de 4 anos, então não vou mais dar ibope aqui, porque a resposta ele já teve com a população aí, e o ano que vem, se for a candidato, terá novamente e não vai ser boa. Então, não vale a pena aqui nem tocar nesses assuntos, né? O que a gente planta agora colhe amanhã. Sobre a moção que foi feita aí, senhor presidente, sou totalmente contra. Eu acho que o trabalho tem que ser pautado aí de outra forma. Quero que dar os parabéns a vocês aí que foram buscar na fonte as respostas, né? Juntamente com o vice-prefeito, foram falar cara a cara aí com os responsáveis, né? Jerry Comper, aí, secretário do Estado de Infraestrutura. E aí sim é mostrar trabalho, é tirar as dúvidas, fazer a pergunta, tirar as dúvidas, pedir juntamente aos órgãos competentes. E vieram com resposta boa de lá. Então vejo que essa moção aí não chegará até as mãos das pessoas responsáveis, dificilmente chegará, já que outras vezes foi feita e num dos momentos foi pedido, se tinha chegado ao secretário, ele nem sabia desse documento. Então dou os parabéns aí a vocês que viajaram e trouxeram respostas boas. E eu vejo aqui dentro dessa casa alguns vereadores e até fora daqui, dentro do executivo, e seus aliados, pessoas aí subordinadas à nossa prefeita, que o sonho deles é que a SC-305 não saia, que muitas obras o governo do Estado não faça dessa forma aí, falando mal. É o sonho deles que não saia as obras. É o contrário de muitos. Então, né, tenho certeza que o governador Jorginho Mello vai fazer essa obra, não tenho dúvidas. E ele só pediu um tempo aí para fazer uma readequação do projeto, que seria aí para baratear mais a obra, né? E com certeza aí, quando sair o valor, na hora de serviço, aí as pessoas vão se assustar com a diminuição do valor. Esse valor sobrando aí vai ser investido em outras rodovias pelo Estado. Então, dou os parabéns novamente a vocês aí pelo trabalho feito semana passada. E volto a falar que tem pessoas que o sonho delas seria que essas obras não saíssem, e muito mais que isso aí, que tivesse lá dentro do governo eleito aí o Décio Lima ou até o Carlos Moisés, que não foi possível. Então, muitos vêm falar aí de política e às vezes eles mesmos estão fazendo essa parte. Vários projetos passando hoje à noite aí, sendo aprovados. Um deles, o cargo veterinário. Um projeto aí super interessante aí, que vai dar um suporte ao frigorífico de Campore aí, que dá emprego a várias famílias. Um projeto aí que veio há dias já tramitando na casa, que não foi votado, então não tinha sido votado até o momento, porque veio vinculado aí à criação de outra secretaria, na verdade, que seria a DMR, onde nessa noite apenas o cargo de veterinário foi aprovado e o novo cargo de secretário foi reprovado. Sou totalmente contra a criação de cargos. Soubemos aí que o então diretor que está nesse momento trabalhando na secretaria é o seu Rimi Bianchi. O seu Rimi que trabalhava aí de diretor no EJA, se eu não me engano. Era uma escola aí à noite para adultos e analfabetos, onde o Estado então pegou as redes agora nesse momento e fica a cargo do Estado tocar o EJA. Onde o seu Rimi então trabalhava lá de diretor, acabou saindo e a prefeita então acabou abrigando ele de diretor na agricultura, no DMR. E eu vejo assim, se está bom, ele está fazendo um bom trabalho nas estradas do interior, está ganhando um bom salário, o porquê de querer ganhar mais e ser chamado secretário? Muitas vezes as pessoas, eu vejo que as pessoas não querem trabalhar por amor à cidade, sim por dinheiro e status, né? Além de ganhar mais, seria chamado de secretário do DMR. Então, às vezes, é por dinheiro e por status. Uma das secretarias aí, que na minha opinião, e não é isso que não é eu que falo, muitos agricultores reclamando, onde passaram aí, já teve troca de secretários, e entrou um, saiu outro, e na minha opinião, continua a mesma coisa. Não mudou nada. Um pior que o outro. Então, colocando mais um lá dentro, cabido de emprego, mais gasto para o executivo. Então, sou totalmente contra. Se ele querer trabalhar lá, ele vai trabalhar para o salário dele que ele tem, de diretor, amor à camisa, apenas isso. Comentar aqui também, senhor presidente, eu vi só um comentário, um pequeno comentário aqui. Eu vi uma publicação da prefeita essa semana, nas redes sociais dela, onde ela fala sobre as casas que foram feitas no bairro Feliz, né? As casas aí que vieram através do governo, onde passou por essa casa aqui para aprovação, onde os 9 vereadores votaram a favor dessa casa. E nessa publicação aí, talvez alguns vereadores não deem bola, ou até algumas pessoas não deem bola para isso, mas eu sou uma pessoa que usa muitas redes sociais e presta atenção em tudo. Onde a prefeita fez uma marcação de algumas pessoas aí que fizeram parte ou fazem parte da gestão dela, e não citou o nome aí de 9 vereadores aqui dentro, ela citou apenas de 2. Mas na hora da aprovação, todos prestaram, né, vereadora? Engraçado que na hora de fazer o bolo, um puxa o trigo, outro coloca o fermento, outro coloca o leite e bate, e daí na hora de comer o bolo, só 2, 3 come. Eu acho, na verdade, sim, uma falta de respeito, desvalorização dos outros vereadores. Então foi citado apenas o nome de 2 vereadores, inclusive, vereadores, foi citado o nome do então secretário Flávio Dalmagro, na publicação, que na época ele nem fazia parte da gestão. Então isso aí é um desrespeito com nós. Também foi citado o nome do marido dela, Gilmar Moreira. Engajamento, nós não estamos trabalhando engajamento aqui, vereador, nós temos que mostrar trabalho. Sim, não, é mostrar trabalho, o marido dela não faz parte da gestão. E se vocês acharem que ela está certa, vocês publiquem nas redes sociais de vocês que o Gilmar, marido da Rosane, prefeito da Rosane, faz parte da gestão e ajudou. Não existe isso. Eu acho que tem que ter um pouco de respeito e valorização aqui dentro, que não está tendo. E pode dar risada, vereador, pode dar risada. Como eu falei, a tua política é uma política feia, ridícula, sabe? Totalmente desrespeitosa. Vereador e de fim de carreira política, que ano que vem está fora. Então pode rir bastante.
Uma questão de ordem, senhor presidente.
Não citei nomes, vereadores. Não citei nome.
O senhor está olhando para mim ou está olhando para a parede?
Eu posso olhar para qualquer
vereador
lado. Querer.
Tílio, a palavra está com o vereador.
Eu posso olhar para qualquer lado e respeita. Respeita. Eu citei seu nome, vereador?
Só
tenha coragem e fale o nome.
Você tem seu nome?
Tenha coragem e fale o nome,
corta
rapaz.
O microfone, corta o microfone. Deixa,
senhor presidente, respeito.
Ordem na casa.
Volta a falar. É, político de fim de carreira e está nervoso. Tem o que fazer. E aqui deixar claro para a população camponense um fim de carreira política ridículo. Não, horrível. Mas, nem a pau, vereador, nem a pau. A tua política é aquela política retrógrada, feia, horrível, ridícula. Seriam essas minhas palavras, senhor presidente? A todos uma boa noite.
Senhores vereadores, quero que mantenham a calma para nós poder dar andamento na palavra. Senhores que conhecem o regimento interno, senhores têm que seguir o regimento interno desta Casa de Leis. Vereador Clever, o senhor já encerrou a sua palavra?
Sim, senhor presidente.
Ok. Quero rapidamente, então, ainda cumprimentar os senhores que estão presentes. Vereador Paulo, que estava presente há poucos dias atrás como vereador nessa Casa de Lei. O Jair, que está presente até o momento. Cleomar Taca, também, que está presente, empresário nessa noite, nessa sessão. Quero rapidamente também pedir aos senhores vereadores autorização e deixar algumas palavras aí, tendo em vista que estive viajando juntamente com o vereador Valdir Venâncio Pereira, que está presente. Foi uma viagem rápida, de uma hora para outra. Desculpa os senhores, todos os vereadores, não ter convidado para viajarmos juntos. Senhor José Atílio, o senhor já está nesta casa há vários mandatos. E o senhor sabe que já é de praxe nessa casa o presidente da Câmara usar a palavra. Então o senhor, na verdade, vem tumultuando a sessão há várias sessões e com esse presidente o senhor não vai conseguir. Quero aqui dizer aos senhores, senhoras, ouvintes da Rádio Atalaia, tá? Que estivemos em viagem e eu vejo algumas pessoas preocupadas com obras que está há 30 anos intransitáveis. E o culpado neste momento é o governador Jorginho Melo. Engraçado isso, né? Não queria aqui falar, mas vou ter que dizer isso, bem claro. O governador Carlos Munzés foi governador 4 anos. Que vergonha vir na última semana de mandato lançar uma obra naquele valor, daquela forma, aqui no Oeste Catarinense, sabendo que não era ele que era o governador, já tinha perdido a eleição. Completamente equivocado, para mim, como vereador, a atitude do ex-governador. O atual governador tem 9 meses de governo. E nesses 9 meses de governo, ele já fez muito por Santa Catarina. Primeiro passo, as cirurgias seletivas. A maioria dos pacientes que estão sendo atendidos não é dos municípios. Não é nem de Campo Herê, nem de Santa Teresinha, nem de São Miguel do Oeste. Não é mérito dos prefeitos. Cirurgia seletiva são um projeto, uma ação do governo do Estado. Deixa bem claro para a nossa população campoeirense. Nada contra a administração, nem contra prefeitos, mas isso vale para o prefeito do Oeste inteiro, que vem querendo tomar do governador Jorginho esse direito, que é uma ação dele, uma ação do Estado, a cirurgia seletiva. Tá? A 305, só para clarear para os senhores, tivemos audiências, e não foi só uma, com o secretário do governo. Tivemos várias audiências, mas duas eu vou citar, tá? Que essas são importantes. O kit das pontes, é que o coronel Armando, que nós recebeu, que é o secretário que nós atendeu. Kit das pontes, a novela das pontes vai terminar. Também não foi promessa do Jorginho. Ele vai cumprir. Sabemos que tem 600 pontes no Estado, que é compromisso, pontes já que estão já fora de trânsito, pontes que já estão, todas elas, já em fase de construção. Faltando o kit do governo do Estado, que é parte do governo do Estado. Mas todas, as 600, não foi projeto do Jorginho, projeto do Carlos Munzés, sabendo que ele não era mais governador. Então o Jorginho vai cumprir em Campo Herê com as 3 pontes aonde o governo do Estado tem que colocar os kits, que é toda a extensão da ponte. O município construiu as cabeceiras, e o Estado vai colocar a ponte na extensão. O que que acontece? Foi eleita, então, nesta reunião, a ponte de linha Sul-Brasil. Ponte de linha Sul-Brasil, São João, que liga aonde tem o transporte escolar. Então, lá vai ser a primeira ponte a ser construída, que vai estar dentro de 30, 30 e poucos dias, chegando o primeiro kit, quem sabe antes, um pouco, em nosso município. A próxima ponte é de linha Sentinela. Linha Sentinela também será a ponte que vai ser a segunda ponte na fase 4. A terceira ponte vai ficar para o ano que vem. Não vai ser esse ano, porque a capacidade da empresa que ganhou a licitação tem 200 pontes que vai construir no estado, 200 kits. Não vai conseguir as 600. 400 kits vai ficar para o próximo ano. Então, Campo Herê vai ser agraciado com mais de 50% de 3 pontes. Vamos conseguir 2. Com certeza estamos satisfeitos com isso. A rodovia 305, a SC, todos nós sabemos do tamanho da novela. Todos nós sabemos. Dia 26, me falo de memória, amanhã, vai estar presente, quem quiser acompanhar, caso não amanheça com grandes chuvas, os engenheiros do Estado, engenheiros da empresa, fazendo aí última vistoria no trajeto. Digo eu, vistoria e medição. É lei, tem a última vistoria, então isso vai ser feito dia 26, que se não me falha da memória, é amanhã. Tá? E dentro de poucos dias, senhores e senhoras, as máquinas estão trabalhando na rodovia. Não vou dar dias, não vou dar 10 dias, 8 dias, ou 30 ou 40 dias. Mas em poucos dias, muito poucos dias, as máquinas vão estar presentes, trabalhando na SC 305, na revitalização. Tá? Então, é importante todas as lideranças, sem pensar em partidos políticos, todas as lideranças municipais, todas as entidades, que se São Lourenço do Oeste, Campo Herê, todas as que se envolveram neste projeto, e que não é de agora, já de vários anos, todos estão de parabéns. O governador não vai vir da ordem de serviço, não vai fazer reunião política, não vai fazer nada, nem reunir população. Vai dar a ordem de serviço para 305, no mesmo dia a ordem de serviço para que vai de Serra Alta, acho que é 160, a Pinhalzinho, aquele trajeto que também está intransitável, Serra Alta e Pinhalzinho, as duas vão estar sendo revitalizadas no mesmo momento. Então, com certeza, nós, lideranças políticas, ficamos gratos por sair essas obras importantes e atender a população, tendo em vista que no dia a dia, muitas pessoas de Campo Herê vão a São Lourenço do Oeste trabalhar nas empresas, e também é nós mesmos que utilizamos dia a dia, todo dia, esse trânsito aí até São Lourenço do Oeste. Digo aos senhores que a viagem também tive a oportunidade de marcar uma audiência com o deputado federal Fábio Schiocchetti. Na segunda noite, saímos domingo meio-dia, para segunda noite poder estar lá também com o Fábio Schiocchetti, deputado federal do União Brasil, que é o qual do meu partido, no qual viajei eu, Valdir Venâncio Pereira, vereador, o vice-prefeito que tem um trânsito e é do partido do governador, e também o senhor Rolando Ribeiro, presidente do União Brasil, no qual eu e o senhor Rolando se reunimos com o deputado Fábio Schiocchetti na sede da presidência do União Brasil, no estado de Santa Catarina, no qual nunca gostei aqui de anunciar emendas parlamentares adiantadas, mas essa, como ela em breve será atendida, posso aqui passar aos senhores. A PAI, a escola especial do nosso município, está com uma grande dificuldade também de poder atender os nossos alunos especiais na área das cadeiras, os cadeirantes, as cadeiras muito danificadas, cadeiras muito velhas. E aí conseguimos uma emenda para uma dúzia, 12 cadeiras para a PAI, a nossa escola especial, através do deputado Fábio Schiocchetti. E também o trajeto de asfalto também, a creche aqui do bairro Primavera, até próximo, tem dois pedaços daquele trajeto, daquela rua, até próximo à igreja quadrangular, também a pavimentação asfáltica. Também é uma emenda que vai ser construída em fevereiro, já pode ser licitado, já é para nós comunicar a escola e ver, fazer todo o levantamento, a escola especial APAI, do valor de cada cadeira para nós levar o ofício naquele valor para que possa ser comprado. Tudo isso já ficou certo com o deputado. Senhor Riolando, eu, se senhores quiserem melhor informação, podem conversar com o presidente da União Brasil, o senhor Riolando Ribeiro, que ele explica muito bem essa situação. Então isso já está decidido que será comprado e também revitalizado ali aquela rua com pavimentação asfáltica em frente à creche, o espaço daquela rua que ainda não foi construído. Seria isso as minhas palavras, quero aqui ter os senhores que vou encerrar a presente sessão, tendo em vista que o vereador José Tilly já está cansado, vai se dirigir para a sua propriedade. Encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a 34ª sessão ordinária, que será realizada no dia 23, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Meu boa noite a todos.